Sabe, queridos, ainda esses dias eu fui confrontado com uma palavra que para mim não é bem a verdade. Conversando com alguém, eu disse, eu tenho 46 anos de crente. Aí me disseram, isso não significa nada. Mas eu quero dizer para você uma coisa, nesses 46 anos de evangelho, todas as vezes que Deus está fazendo alguma coisa, todas as vezes que a mão de Deus está revolvendo a água, eu não sei se você entende a metáfora, para onde eu estou me reportando, lá para aquela experiência, quando o anjo do Senhor revolvia a água e naquele momento, o primeiro que descesse as águas era curado da sua doença. Pois é, quando a mão do Senhor está revolvendo a água, quando o Espírito Santo de Deus está tratando corações, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos dores, nós enfrentamos enfermidades inesperadas, improváveis. E todas as vezes que nós passamos por alguma luta, por alguma tribulação, por algum sofrimento, por alguma decepção, o Espírito do Senhor está tratando conosco para que saiamos dessa experiência mais maduros, mais crescidos, mais fortes, mais revestidos da graça, da sabedoria e do entendimento do Altíssimo. Isso não é para vaidade, até porque determinadas experiências que nós temos com Deus não devem ser alardeadas. Aquelas que nós temos no culto do nosso quarto, na vigília de oração, no tempo devocional, no momento que no trem, no ônibus, no metrô, estamos de alguma forma em comunhão com Deus e Ele falando conosco, esses são momentos tão íntimos e tão pessoais que precisam ser não alardeados, anunciados como um gol do time que está disputando a final do campeonato, mas esses momentos precisam ser desfrutados, celebrados, digeridos, entendidos à luz desse Espírito que em nós está atuando. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque eu tenho sentido que o Senhor tem feito alguma coisa no nosso meio. Ele está tratando alguns de nós. Ele está mexendo com a igreja de várias maneiras diferentes. Ele está cuidando das nossas necessidades. Começamos um trabalho essa semana, um projeto já de longa data, esperávamos de Deus uma estratégia e Ele deu. Começamos o primeiro grupo do Ministério Casados para Sempre. Já temos praticamente um segundo grupo formado. Restam duas vagas para a formação do segundo grupo e esse vai acontecer de sábado. Já estamos orando ao Senhor para o terceiro grupo que vai começar quando terminar esse primeiro. O primeiro começou agora, quinta-feira, são 14, 15 semanas, um culto de sábado de formatura. E aí vamos começar a nos preparar para formar o terceiro grupo de quinta, o segundo grupo, aliás, de quinta-feira, o terceiro grupo nesse projeto para alcançar os casais. E é claro que nessa hora eu sempre ouço alguém, eu não preciso disso, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, eu tenho 40 anos, eu não preciso disso. E eu tenho descoberto a cada momento, na vida em família, que o diabo não está brincando, queridos. O trabalho dele é destruir o que Deus tem tentado edificar quando nós deixamos. Por que tentar edificar se Ele é Deus? Porque Ele depende de nós deixarmos, de nós aceitarmos a obra que Ele está realizando. E muitas vezes nós fechamos o coração, muitas vezes nós endurecemos o coração, muitas vezes nós não queremos ouvir. Mas eu creio que há um mover de Deus acontecendo entre nós. Eu creio que há uma obra de Deus chegando ao coração e à mente de cada crente. Tenho conversado com vários queridos e alguns têm falado e têm compartilhado de lutas, tribulações, dificuldades, provações na sua vida pessoal. Temos visto isso no âmbito da igreja. Mas toda vez que eu vejo que há uma batalha sendo travada, eu entendo que há uma vitória chegando. Porque a vitória está em Cristo Jesus. A tempestade vem, os ventos são arrasadores, eles arrancam árvores pela raiz, eles derrubam marquises, eles derrubam coberturas, eles viram automóveis, eles inundam com as águas que caem à medida da mesma impetuosidade dos ventos, eles inundam as ruas, os ventos e as águas inundam as ruas. Depois que tudo passa, a gente olha e só vê estrago. Algum tempo atrás eu ouvi uma entrevista de uma pessoa que morando numa área de risco, depois de uma grande enchente, o repórter virou para aquela pessoa, e o repórter tem umas perguntinhas que ninguém merece, né? O repórter chegou para aquela pessoa que perdeu tudo dentro de casa depois que a água baixou, só ficou lama, e o repórter perguntou, e agora, o que é que você pretende fazer? E qual foi a resposta que aquele cidadão deu para o repórter? Eu vou continuar, eu vou comprar tudo de novo, vou cuidar da minha casa e eu vou continuar, porque o que mais importa, a água não levou. Sabe, queridos, Satanás tem deixado e tem trabalhado para que muitas águas tentem nos afogar. para que muitos ventos tentem nos confundir, para que muitas vozes perturbem a nossa mente, para que muitas atitudes entristeçam o coração. Mas Deus está trabalhando por aqueles que não querem desistir, por aqueles que não vão desanimar, por aqueles que vão continuar, por aqueles que, por causa de Jesus, têm um sonho, têm uma esperança, têm uma certeza, têm um futuro. Há uma promessa de Deus sobre nós. Eu nunca criei tanto nisso quanto nesses últimos anos. Há uma promessa de Deus sobre nós. Há um agir de Deus em nós, no nosso meio. Há um mover do Espírito de Deus. Quem se deixar alcançar por esse agir, por esse mover, esse será enriquecido, esse será abençoado. Quem negligenciar, perde o bonde, perde a condução. Já chegou no ponto e o seu ônibus acabou de passar? É horrível. Provavelmente ele demora 40, 50 minutos, uma hora para passar o outro. E aí você fica lá, o que eu faço agora? Eu volto para casa, eu fico aqui, eu vou andando, o que é que eu... Pois é, perder a hora do ônibus, perder o ônibus, perder o bonde, perder o trem, é muito complicado. Então não perca o bonde de Deus, não perca o tempo do compasso de Deus. Estamos estudando Hebreus, queridos, e o autor aos Hebreus diz no segundo capítulo que nós precisamos prestar mais atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E não faltam vozes para nos desviar, para nos confundir, para nos distrair. Precisamos prestar maior atenção àquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, porque o próprio Deus tem testemunhado a verdade daquilo que Ele tem trazido a nós. A primeira parte do capítulo 2 trata exatamente disso, do perigo da negligência. Depois, os versos 5 a 18 focam o fato de que Jesus foi feito semelhante a seus irmãos e, como homem, foi perfeito, absolutamente perfeito. E aí você vai dizer, mas ele foi perfeito porque era Deus, Deus encarnado. Não, querido, nós já vimos isso aqui. Ele foi homem perfeito porque viveu a essência da vontade do Pai. Ele obedeceu à vontade do Pai. Ele guardou a lei. Ele foi fiel aos mandamentos. Ele entendeu os princípios e observou cada um deles. Quando estudamos esse texto, eu li o paralelo dele, mas eu acabei não voltando para a leitura do texto, que são os versos 5 a 9. Esses versos, queridos, compõem a primeira parte de 4. Ao longo do capítulo 2 até o verso 18, do 5 até o 18, aonde o escritor apresenta 4 razões pelas quais a humanidade de Cristo não foi desvantajosa, nenhum sinal de inferioridade. E nos versos 5 a 9, o autor nos apresenta o fato de que a humanidade de Jesus permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido sobre todas as coisas, a começar de si mesmo, por causa do pecado. Os versos 5 a 9 dizem: não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, e aqui ele faz menção a Davi no Salmo de número 8, e nós nos prendemos quando do último encontro no texto de Hebreus ao Salmo de número 8, e a transcrição que ele faz e a referência é a seguinte: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. A humanidade de Jesus, sendo instrumento do Criador para que em Jesus readquiríssemos o domínio sobre toda a natureza que perdemos por causa do pecado. Há um hino que Rubinita canta, pelo menos comigo, há 30 anos, 31 anos, e que fala dessa verdade. Eu quero que você ouça, eu quero convidar você a ouvir essa canção e pensar na letra. A poesia é exatamente a poesia do Salmo de número 8, Salmo de Davi. Nós agora entendemos a que homem Davi se referia no Salmo 8. A que homem o autor aos Hebreus se refere nos versos 5 a 9? Esse homem é Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Redentor da criação, aquele que veio restaurar a qualidade, a essência, a glória que o pecado destruiu. Jesus, aquele cuja humanidade permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. Mas há uma segunda razão, um segundo motivo que explica o fato de que a humanidade de Jesus não foi desvantajosa e nem sinal de inferioridade. A humanidade de Jesus permitiu-lhe conduzir muitos filhos à glória. Queridos, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio restaurar a comunhão que se perdera por causa do pecado. É claro que durante séculos e séculos o homem ofereceu sacrifícios e buscou aproximar-se de Deus, mas o seu coração continuava duro. Seus olhos não contemplavam o agir de Deus. Rapidamente esqueciam os milagres, as maravilhas. Eles não se lembraram do anjo do Senhor que os guardou na saída do Egito, protegendo a retaguarda do povo quando o exército de Faraó vinha contra eles. Eles reclamaram de Deus quando o Senhor Jeová deu a eles o maná. Eles já não queriam mais o maná, mas o maná não faltava. E é interessante, queridos, porque o maná não podia ser guardado do almoço para a janta. O Senhor dava a medida certa para o momento certo. Eles não tinham por que usar um freezer, uma geladeira ou micro-ondas. O freezer ou a geladeira não tinham, é claro, para manter congelado, fresquinho, guardado. Se houvesse micro-ondas para esquentar, para... Não tinha isso, queridos. O Senhor dava no café da manhã, dava no almoço, dava no jantar. Havia fome, o Senhor supria. E ainda assim o coração deles endurecia. Por mais que a lei fosse clara para eles, eles não a obedeciam. Quando o Senhor conclama a fidelidade, eles se mostram infiéis. Quando o Senhor conclama a obediência, eles se mostram desobedientes. Quando o Senhor mostra a luz, eles vão para as trevas. Povo de coração difícil, povo de coração duro. Jesus veio trazer de volta a oportunidade de esse povo definitivamente achar lugar no altar. E agora, com a condição de filhos. Eu repito isso, a humanidade de Jesus permitiu-lhe conduzir muitos filhos para a glória de Deus. Está com o texto de Hebreus aberto? Então vamos aos versos 10 a 13. Capítulo 2 de Hebreus, versos 10 a 13. O texto diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Queridos, esse texto tem que ser para nós de uma relevância sem medida. Nós que somos atacados todos os dias por Satanás, nós que somos afligidos pelo nosso próprio pecado, nós que somos constrangidos pelo mau testemunho de uma geração que não é comprometida com Jesus, precisamos olhar para esse texto e entender quem é Jesus. Por que somos felizes com Jesus? Porque Jesus é tudo o que nós precisamos. Porque ninguém, absolutamente ninguém debaixo do céu pôde fazer o que só Ele tem realizado. Cristo não é apenas o último Adão, e nós já falamos disso aqui. O primeiro Adão no paraíso, lá no Éden, pecou. O último Adão, Jesus, se faz sacrifício por nós. Ele não é apenas o último Adão, mas também o que o texto chama de autor da salvação. Vamos prestar atenção no texto? O termo traduzido por autor significa literalmente pioneiro, aquele que abre o caminho para outros seguirem. Cristo, queridos, abriu mão da sua glória e se tornou homem sujeito a todo tipo de sofrimento físico, emocional e espiritual. Ele foi tentado, ele teve fome, ele sofreu a morte de pessoas queridas, ele se compadeceu de miseráveis largados à margem do caminho, ele se compadeceu das multidões que tinham fome. Jesus experimentou na sua totalidade o que é ser humano. Ele abriu mão da sua glória para se tornar ser humano, mas ele recuperou a sua glória quando ressuscitou e retornou para junto do Pai. Agora, queridos, na presença do Pai, ao lado do Pai, ele compartilha essa glória com todos os que creem nele, para que esses que creem sejam salvos. Não houve em Jesus um sentimento ou atitude de egoísmo em relação à sua glória. Ao contrário, ele desejou ardentemente compartilhar e trazer para junto de si, para dividir com esses e experimentar com estes a glória do Pai. Se você puder abrir, se não, só anote, Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17 é a oração sacerdotal, como muitos chamam. É o momento em que Jesus clama ao Pai pelos seus discípulos. Os versos 22 a 24, Jesus faz algumas colocações muito interessantes com relação a essa glória para a qual ele quer nos atrair, essa glória que ele quer dividir, compartilhar conosco. Vejam o que Jesus diz no verso 22: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Queridos, isso é tremendo, isso é fantástico, isso é único. Jesus está conduzindo muitos filhos e filhas à glória, restaurando a harmonia da criação, restaurando a coroa da criação que somos nós, a obra-prima de Deus. E aí eu paro para pensar o que nós temos feito com a nossa vida, pela vaidade, pela arrogância, pela soberba, pela presunção de nos julgarmos aptos a avaliar os outros. Eu me lembro que a minha mãe, quando era pequena, me ensinou uma coisa interessante que eu acho que toda mãe ensina para os seus filhos. Quando você apontar o dedo para alguém, lembra, você está apontando um dedo, mas pelo menos três dedos estão apontados para você. Cuidado quando apontar o dedo para alguém. Cuidado quando criticar alguém. Cuidado quando julgar alguém. Cuidado quando condenar alguém. Você pode ser pior do que ele. Você pode ser pior do que ele. Jesus não veio apontar o nosso pecado, queridos, e ele podia ter feito isso. O Filho de Deus encarnado, o soberano, o santo, santo, completamente santo, habita entre nós. E como diz João, podemos ver a glória do unigênito do Pai, Jesus. Nenhum de nós mereceu isso. Eu tenho dito isso tantas vezes aqui nesses últimos meses. Nenhum de nós mereceu isso, nenhum de nós pediu isso. Jesus, ainda assim, porque Deus nos ama de tal maneira, Jesus é enviado para que, crendo nele, não tenhamos condenação sobre nós e então venhamos aparecer, mas antes sejamos herdeiros da glória divina. Os versos 12 e 13 de Hebreus 2 dizem: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Olha o carinho de Jesus para com aqueles que ele veio buscar e salvar. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia, ou seja, no ajuntamento do teu povo, no ajuntamento desse sacerdócio real, proclamarei louvor ao teu nome. Verso 13 diz: nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Queridos, Cristo é ligado a nós e nós somos ligados a Ele. Vivemos uma união espiritual que Satanás não pode romper, mas que Satanás vai fazer de tudo para romper. Há um querido que costuma dizer, quando a gente faz alguma brincadeira, olha o acusador aí, olha o acusador aí. Pois é, querido, a gente não presta atenção, mas o acusador está sempre se levantando para apontar o dedo para nós e para nos constranger por um deslize, por uma palavra mal colocada, por uma brincadeira, por uma foto colocada no Facebook, por uma piada, por qualquer coisa. O acusador está sempre se levantando para nos incomodar, para nos abalar, para nos constranger, para nos enfraquecer. Mas eu repito, há uma ligação entre nós e Jesus. Vivemos uma união espiritual que Satanás não pode romper. Não há poder em Satanás para isso. Essa união é estabelecida entre ele, Jesus, e nós. Entre ele, o Redentor, o autor da nossa salvação, e nós, os que cremos para a salvação. A nossa fé, como já diz o hino do cantor cristão, e o nosso amor, estão firmados nele. E ele é a rocha que não se abala. Ele é aquele que não muda. Ele é aquele que não volta atrás. Ele é aquele que não diminui a intensidade do amor. Satanás está sempre nos cutucando. E ele usa crentes para isso, irmãos na fé para isso. Ele usa a morte de pessoas que nós amamos para isso. Você parou para prestar atenção em determinados momentos, quando você tem uma pessoa muito querida que morre, e você fica tão abatido, tão entristecido? Esses dias eu estava, essa semana, estava me lembrando da Bel, me lembrando dos momentos alegres, das coisas que celebramos juntos, dos trabalhos que realizamos em igreja, e aí me veio a lembrança, a palavra do servo de Deus: por que estás abatida, ó minha alma, dentro de mim? Lembra-te do Senhor, lembra-te do Senhor, o Deus das bênçãos, o Deus da graça, o Deus do consolo, o Deus da paz, o Deus da esperança. Lembre dele. Repito, estamos ligados a ele por laços de sangue, espiritualmente ligados a ele. O verso 12 diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na verdade, queridos, nós somos irmãos. Eu já disse aqui que quando comecei a vida com Cristo, eu não entendia porque os crentes se chamavam de irmão. Irmão fulano, irmão, não nasceu no mesmo pai, da mesma mãe, não moraram na mesma casa, e um fica chamando o outro de irmão. É um negócio muito estranho esse negócio. Até que, entendendo a graça, entendendo o amor e entendendo a família espiritual que a igreja é, eu pude perceber o valor de poder chamar alguém de meu irmão, o privilégio de chamar alguém de meu irmão. Você já parou para pensar que você tem que chamar sua esposa de minha irmã, de sua irmã, seu marido de seu irmão, seu filho de... É uma coisa meio louca, humanamente falando, mas olhar para o seu neto e dizer, se ele tem Jesus no coração, é meu irmão. Há um laço ainda mais forte do que a maternidade, a paternidade, do que o laço de avô e de avó, o laço simplesmente sanguíneo e humano. Há um laço de sangue, sangue de Jesus. Há uma vocação que é em Cristo Jesus, para sermos irmãos. O autor aos Hebreus cita o verso 22, a primeira parte do Salmo 22, é um salmo messiânico, queridos. Quando ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, ele está se referindo ao Salmo 22, verso 22, a primeira parte. É muito interessante, à medida que nós vamos cavando o estudo de Hebreus, o quanto ele se reporta aos salmos e aos profetas. Quando ele volta ao Velho Testamento para mostrar a grandeza da glória de Jesus, a beleza da glória de Jesus, é uma ilustração perfeita da unidade do Salvador e dos salvos, mais que perfeita. Cristo refere-se à sua igreja como sendo seus irmãos, irmãos por adoção, irmãos por sangue, por regeneração no sangue dele, irmãos por bênção divina. Irmãos, isso significa que o Filho de Deus e nós compartilhamos a mesma natureza e pertencemos à mesma família, estamos debaixo do mesmo cuidado, vivemos o mesmo privilégio. Isso nós chamamos de graça, maravilhosa graça, graça de Deus em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus também cita Isaías 8, versos 17 e 18. E esse texto é melhor entendido quando na leitura da Septuaginta. A referência imediata, claramente, é a Isaías e aos filhos de Isaías que receberam nomes especiais e sugestivos. Percebemos isso em Isaías 7, 3, Isaías 8, 1 a 4, Isaías 17 e 18. Mas a referência maior, queridos, é Jesus Cristo. Todos os que creem não são apenas irmãos, mas também são filhos. Hebreus 2, 13. Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Isso é lindo, isso é tremendo, isso é único. Isso muda a nossa história, isso refaz os nossos projetos de vida, isso reconsidera os nossos sentimentos, isso precisa nos impelir a uma mudança de atitude com o que estamos fazendo com a nossa vida. Muitos têm gastado a sua juventude no que não leva a nada. Muitos têm perdido os melhores anos da sua existência com o que não tem valor, com o que passa rápido. Jesus valoriza aquilo que Deus nos deu. Jesus qualifica e quantifica aquilo que Deus nos deu. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, queridos, e se tornado homem, não teríamos parte na sua glória. Não teríamos parte na sua glória. A encarnação, a crucificação e a ressurreição devem andar juntas, porque elas traduzem a glória de Deus. Talvez você fique perguntando, hoje, onde eu posso ver a glória de Deus? Numa flor que desabrocha com a manhã? No girassol que se movimenta para se posicionar para frente do sol e receber dele toda a luz que o sol pode produzir? Naquele peixinho de aquário que fica nadando dentro de quatro paredes de vidro? Não, querido. Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Você é a maior revelação da glória de Deus. O que você era, já não é mais. O que você tinha, já não tem mais. O que você foi, acabou. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Alguns anos atrás, uma moça me procurou e disse, pastor, eu quero me casar. E eu festejei com ela, nossa, que coisa boa. Eu quero me casar, pastor. Mas eu tenho um problema. Eu fiz muita besteira na minha juventude, na minha adolescência e juventude. E eu tenho uma filha dessa coleção de besteiras que eu fiz na minha adolescência e juventude. Eu já não tenho mais a pureza, já não tenho mais a castidade. E eu tenho medo de como meu marido, meu namorado hoje, vai olhar para mim. Eu abracei aquela menina e perguntei para ela, filha, você tem Jesus no seu coração? Ela disse, tenho, pastor. E eu perguntei, você tem Jesus no seu coração? Tenho, pastor. Você tem Jesus no seu coração? E ela disse, eu tenho. Eu tenho Jesus. Então, filha, lembre-se do que a Bíblia diz. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. O sangue de Jesus lavou. O amor de Deus perdoou. A graça transformou o que era morte em vida. Olhe para o seu noivo e dê-se a ele como esposa transformada pelo sangue de Jesus. Eu posso entrar de branco na igreja, pastores? Pode e deve. Dê a ele, a sua família e ao mundo o testemunho do que Jesus fez na sua vida. Jesus transformou. Antigamente nós cantávamos uma canção que dizia, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo mudou o meu viver. Ah, querido, que tempo bom aquele que a gente cantava canções assim. Podemos recuperar esse tempo, devemos recuperar esse tempo. Nova luz raiou, tudo mudou, porque Jesus Cristo mudou meu viver. É assim na sua vida? Essa é a sua história? Antes de caminhar e fechar essa palavra, eu quero destacar que o texto do verso 10, do capítulo 2 de Hebreus, declara, ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Essa declaração não sugere que Jesus era imperfeito quando veio ao mundo. Não é isso que o texto está dizendo. O termo traduzido por aperfeiçoar significa completar, efetivar, tornar apropriado. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por meio de quem ou por causa de quem tudo existe, tornasse perfeito, ou aperfeiçoasse, dependendo da sua versão, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Jesus não poderia se tornar salvador e sumo sacerdote apropriado para cada um de nós, se não houvesse se tornado homem, sofrido e morrido. Através do seu sofrimento e da sua experiência humana, tudo se tornou completo, tudo se tornou abrangente. Através do seu sofrimento e da sua humanidade, queridos, Cristo foi aperfeiçoado em todas as suas dores. E o profeta lá atrás faz menção a ele como o varão de dores, o servo sofredor. Por isso, ele pode identificar-se comigo e com você, com as nossas necessidades enquanto pessoas, enquanto humanos, enquanto frágeis, enquanto falhos, enquanto caídos. Por isso ele conhece as nossas mazelas e malezas. Tendo sofrido, ele agora está inteiramente qualificado para servir como o autor da salvação de cada um de nós. Por isso ele é Jesus, Emmanuel, Deus conosco, um maravilhoso conselheiro que pode nos orientar com conhecimento de causa, nos instruir com a sabedoria que vem do alto. O verso 11 de Hebreus diz: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Isso é lindo. Tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Na qualidade de filhos de Deus, ou de filho de Deus, perdão, enviado pelo Pai para a humanidade, Cristo não hesitou, não titubeou em identificar-se com os seus, a quem chama de filhos e a quem chama de irmãos. Jesus, o Cristo, que santifica, e os que creem são santificados, e então são uma só experiência e vida. É a essência de João 17. Talvez você tenha chegado aqui à busca de um milagre, e talvez você venha pensando: não é possível, não é possível, não é possível que esse milagre aconteça. Pense comigo: esse Deus que criou tudo no mais alto nível de excelência, de grandeza e de qualidade, e viu toda a sua criação desmoronar como um joguinho de Lego, que não encaixado, mas apenas posicionado peça sobre peça, sendo tocado por alguém, cai, despenca. Esse Deus que olha para a sua criação e que vê que, por causa da dureza de coração e da desobediência, toda a raça, toda a criação é mergulhada nas trevas, sendo ele apenas luz. Esse Deus realiza o ato mais impossível de se imaginar, e dá Jesus, manda Jesus, autor da nossa salvação, consumador da nossa fé, nossa esperança, nossa alegria, nossa vida presente e futura, e faz o maior milagre que nossa mente pode conceber: restaurar a paz, propiciar o perdão, trazer vida, encher de luz que estava nas trevas. Isaías, capítulo 9, verso 2, que é mencionado em Mateus 4, 16, tem uma palavra muito interessante. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. A luz é Jesus. Nós somos aqueles que andavam nas trevas. Só esse verso, querido, dá uma série de 10 sermões. Só para entender o significado dessa expressão, habitavam na terra da sombra da morte, nós passaríamos aqui algumas semanas. Mas Isaías, na sabedoria divina, sintetiza todo o projeto de um Deus, de coisas impossíveis, mostrando para mim e para você que, se crermos, é possível sim. Porque Ele é o Deus dos milagres. O maior milagre foi o seu perdão. O maior milagre foi a ressurreição de Jesus. O maior milagre foi o amor que mudou a nossa história. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, Jesus. E sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz de Deus, Jesus. Você está vivendo em trevas? Alguma coisa existe na sua vida que você acha que é impossível de mudar? Um vício? Um mau hábito? Um defeito? Essa semana eu ouvi um testemunho tão lindo. A história de alguém que foi alcançado pela luz, mas que num certo momento não quis estar na luz, mas que depois de alguns anos se deixou tocar e aquecer pela luz que é Jesus, e seus vícios foram imediatamente abandonados, seu pecado deixado de lado, sua comunhão restaurada e as bênçãos de Deus. Infinitamente multiplicadas. Como pode? Pode. Porque um coração crê. E pode. Porque esse Deus é o Deus do impossível. Esse Deus está falando com você nessa noite. E só você sabe se existem e quão grandes são as trevas no seu coração. Mas creia, maior é o Deus do impossível, que abriu o mar vermelho, que a estéril torna mãe de filhos, que ao cego dá visão, que ao aleijado faz andar, que ao morto faz reviver, e que ao condenado à morte dá a herança da vida, por seu amor revelado em Cristo Jesus. Você só precisa crer nesse Deus, no Deus do impossível.